Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre a Semana Municipal e Global do Empreendedorismo, evento que tem como objetivo incentivar e promover a cultura empreendedora. Maria Odete Palharini, analista de negócios da Criatec, fala sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas nesta campanha. Confira também um boletim sobre o início das mobilizações de combate ao mosquito da dengue. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
O combate à dengue é uma responsabilidade dos órgãos públicos e de toda a população. Nesta semana, o Comitê de Combate à Dengue, organizado pela Vigilância Ambiental, Secretaria de Saúde e outros órgãos públicos, se reuniu para debater as primeiras ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em Ijuí. Adriano Lorenzoni, coordenador da Vigilância Ambiental, fala sobre as primeiras mobilizações.
A gente esteve reunido com o Comitê Municipal de Combate à Dengue, né, que é formado, além de órgãos do município, de diversas secretarias do município, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e Meio Ambiente, Secretaria do Governo, Secretaria de Saúde e também instituições que fazem parte do Comitê Municipal de Combate à Dengue. Nós tínhamos tido uma reunião na semana passada, de início da organização, e então ontem foi reunido o Comitê Municipal para a gente definir um pouco mais o andamento dessas ações estratégicas de combate. Tá? Ficou definido para o dia 7 de dezembro a realização do Dia D de Combate à Dengue no município. Nesse dia, então, a ideia é fazer um grande dia de mobilização social, onde a gente pretende reunir aí um grande número de contingente de pessoas representante dessas instituições. Nós já tivemos aí no ano passado e no início desse ano também uma atividade semelhante, onde mais de 600 pessoas estavam trabalhando no combate à dengue mesmo no único dia na cidade. Então a ideia é nós novamente reeditar esse mutirão de mobilização social, porque ele tem nos dado um retorno bastante significativo de adesão de pessoas da comunidade nas ações de combate à dengue. Então foi basicamente isso que se tratou ontem na reunião, a organização, como nós vamos processar isso. E a partir de agora, então, cada entidade passa a mobilizar seus parceiros para que a gente possa já na semana que vem, no dia 20, então quando ficou marcada uma nova reunião, a gente já ter uma ideia do quantitativo de pessoas que vão poder trabalhar nesse dia, nesse mutirão, que vai se organizar, então, para o dia 7 de dezembro.
O coordenador destaca que o Aedes aegypti se reproduz em qualquer lugar que houver condições propícias, sejam água parada, limpa ou pouco poluída. Lorenzoni fala sobre a conscientização das medidas preventivas.
Bom, é importante que todo cidadão, toda pessoa da comunidade de Juiz, claro, de região também, fique atento. Nós não podemos deixar nada com água parada, né? Qualquer coisa que tenha água parada pode servir de criadouro para focos do mosquito, né? A forma de controle mais eficaz é eliminar esses locais com água parada, né? Se são materiais que podem ser colocados no lixo, para coleta normal de lixo, tanto no dia do caminhão da coleta orgânica ou no dia da coleta seletiva, é importante que o cidadão remova esse material, coloque num saco e coloque lá. Por quê? Porque o caminhão do lixo vai passar e num momento ou no outro vai acabar recolhendo esse material e levando embora. Não vai ficar, esse material não vai ficar aí se tornando um fator de risco. Né? Em relação a terrenos baldios, né? Terrenos baldios ou depósitos clandestinos de lixo. Né? Então a população pode comunicar a vigilância ambiental ou então procurar um dos postos de saúde. Lá nós temos os agentes de vigilância em saúde que podem então estar recebendo essa comunicação para que a gente possa estar buscando o responsável por esse local, por esse terreno, ou então, no caso, um depósito clandestino, de lixo está fazendo a remoção desse material e eliminação de possíveis criadouros nesses locais. Né?
Este foi o coordenador da Vigilância Ambiental, Adriano Lorenzoni, falando sobre as primeiras mobilizações da luta contra o mosquito da dengue.
Notícias da semana.
Idade máxima para doação de sangue passa para 69 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou na terça-feira a ampliação da idade máxima de doação de sangue para 69 anos. Atualmente, a faixa etária para doação é de 16 a 67 anos. O ministro assinou também a portaria que torna obrigatória a realização do teste de ácido nucleico, NAT, em todas as bolsas de sangue coletadas pelos bancos de sangue públicos e privados do país. Segundo ele, este método foi adotado como obrigatório tanto nos bancos de sangue público quanto nos privados. O teste já acontece em 100% dos bancos públicos brasileiros e agora será permitido aplicar nos bancos privados. Hoje são coletados no Brasil 3,6 milhões de bolsas por ano, o que corresponde ao índice de 1,8% do parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O ministro destacou que o objetivo do governo é atingir o parâmetro de 3% de bolsas coletadas ao ano. Ele frisou que o atual parâmetro já está dentro da faixa proposta pela OMS. No ano passado, Alexandre Padilha diminuiu de 18 para 16 anos a idade mínima para doação de sangue. Com as idades mínima e máxima para doação ampliadas, 8,7 milhões novos voluntários poderão contribuir para manter os bancos de sangue. Países como Estados Unidos, França e Espanha já trabalham com a faixa etária de 69 anos. A realização do teste NAT permite maior rapidez na identificação de vírus como HIV e do hepatite C no sangue dos doadores. O exame reduz a chamada janela imunológica para a identificação mais rápida desses vírus. A redução do tempo que o vírus permanece indetectável à janela imunológica por este teste é de 35 dias para 12 dias no caso da hepatite C e de 22 dias para 10 dias no caso do HIV. O NAT identifica o material genético do vírus e não os anticorpos, como ocorre com o exame ELISA, normalmente utilizado nos bancos de sangue, o que permite um resultado mais rápido e eficaz. De acordo com Padilha, a ampliação desses novos testes que aumentam a sensibilidade para detectar a infecção pelo HIV e pelo hepatite C não exclui as outras medidas do questionário de critérios de doação por dois motivos. Elas ajudam a reforçar a sensibilidade e potencializam a ação dos testes. O Sistema Único de Saúde, SUS, conta com 32 hemocentros coordenadores e 368 regionais, além de núcleos de hemoterapia distribuídos em todo o país. Atualmente, 75% da coleta de sangue são feitos na rede pública e 25% na rede privada. Os bancos de sangue terão 90 dias para se adequar às novas regras. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, será responsável pela fiscalização das redes. Rio Grande do Sul recebe mais 180 profissionais do Mais Médicos até dezembro. O Rio Grande do Sul vai receber mais de 180 médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais serão alocados em 86 municípios do estado. A previsão do Ministério da Saúde é que eles comecem a atuar em dezembro. Nessa fase do programa, o governo elencou algumas áreas chamadas áreas prioritárias. São regiões carentes do país, comunidades quilombolas e cidades com índice de desenvolvimento humano muito baixo, regiões onde há maior vulnerabilidade. No estado, a região do Médio Alto Uruguai foi apontada como prioritária. Nesta localidade, cada município receberá pelo menos um médico. Em todo o país, serão mais de 3 mil médicos cubanos nesta etapa. Na quarta-feira, eles participaram da primeira aula de acolhimento e preparação em Brasília. Outras quatro capitais também vão sediar as aulas preparatórias para estes profissionais, as quais são Bahia, Vitória, Fortaleza e São Paulo. O governo apresenta plano de expansão do acesso digital e repassa 300 computadores a 50 municípios. Ações de inclusão digital em diversas cidades do Rio Grande do Sul em serviços públicos, como saúde e educação, foram tema do Fórum RS Digital, realizado na terça-feira, dia 12, em Porto Alegre. O evento, que reuniu integrantes dos governos estadual e federal, de empresas privadas ligadas ao setor e mais de 50 prefeitos e representantes municipais, o governo do estado repassou 300 computadores para 50 municípios por meio do programa RS Mais Digital. O programa RS Mais Digital, instituído pelo Decreto Estadual número 50.800 e regulamentado para a adesão dos municípios pelo Decreto 50.801, prevê ações de promoção da inclusão digital no estado, ampliação do acesso à banda larga para a população e apoio a instituições que utilizem o software livre e que tenham projetos em governo eletrônico. O governo do estado apoiará ações de prefeituras e órgãos que possuem projetos de promoção e expansão do acesso digital. Um comitê será formado e deve entrar em operação em dezembro para analisar os projetos apresentados pela comunidade em geral. Os interessados podem buscar mais informações sobre o recebimento de recursos do estado para projetos na área de inclusão digital através do site www.rsmaisdigital.rs.gov.br. Os computadores liberados aos municípios ficarão disponíveis para a comunidade em forma de telecentros administrados pelas prefeituras. O RS Mais Digital prevê ainda a entrega de mais 300 equipamentos por mês, totalizando 4 mil unidades até o fim de 2014. De acordo com o secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Afonso Mota, atualmente os computadores representam um universo de conhecimento e comunicação global, e por isso o RS Mais Digital pode mudar a vida de muitas pessoas.
Boletim Rádio Web.
Agricultura brasileira fortalece luta contra a fome mundial.
Campo e Cidade, o comentário de Sérgio Turra, consultor em agronegócio.
Olá, ouvintes. Nas últimas décadas, o mundo passou por um período de fortes transformações. Um grande número de pessoas saiu da linha da pobreza e ganhou qualidade de vida. O Brasil também acompanhou esse processo desencadeado em escala global. Mas, mesmo com toda essa evolução, um grave problema persiste: a fome, que causa desespero a povos de todo o globo. De acordo com a ONU, quase 1 bilhão de pessoas se encontram nessa situação hoje em dia. Existe um agravante: o aumento da classe média ampliou a demanda por proteínas e o preço das commodities. Assim, as camadas mais pobres estão com mais dificuldade para comprar alimentos. Diante deste cenário, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação lançou um desafio: diminuir o número de pessoas famintas no planeta para 370 milhões em 2050. Nosso país tem condições de se unir a essa corrente de bem e fazer a sua parte. Afinal, somos o celeiro do mundo. O Brasil evoluiu muito. Demos um grande salto na oferta de cereais, leguminosas e oleaginosas. Em apenas 5 anos, o agronegócio brasileiro aumentou em mais de 11% o volume de sua colheita. Nos últimos 10 anos, expandimos em 30% a produtividade de soja e em 120% a de milho. E os especialistas afirmam que há muito espaço para avanços. A luta contra a fome é de todos nós. Por hoje é isso. Vamos adiante. Fé na vida, fé no trabalho, fé na agricultura. Visitem meu blog www.sergioturra.com.br. E até a próxima.
Agência Rádio Web. Campo e Cidade, o comentário de Sérgio Turra, consultor em agronegócio.
Fazendo alusão à Semana Global do Empreendedorismo, a qual acontece entre os dias 18 e 24 de novembro, o município de Juí realizou nesta semana o lançamento da Semana Municipal do Empreendedor. Com início na segunda-feira, dia 11, se estendendo até a quinta-feira, dia 14, o evento contemplou programações com o objetivo de valorizar a difusão do espírito empreendedor. Com ações desenvolvidas, com o apoio da Unidade Móvel do Sebrae, da Unijuí por meio do Criatec, do Sindicato do Comércio Varejista de Juí, o Sindilojas, e da Associação Comercial Industrial de Juí, a CI, e União das Associações de Bairros de Juí, o UAB, as atividades foram realizadas junto à Praça da República e bairros. A analista de negócios da Criatec, Maria Odete Palharini, fala sobre as principais atividades realizadas na Semana do Empreendedorismo.
A Semana Global Oficial no Brasil, ela acontece, abre então no dia 18. Nós temos durante, na próxima semana, então, mais algumas coisas acontecendo que a gente já programou, tendo por objetivo também capacitar então aqueles empreendedores que têm ideia de negócio. A gente vai estar realizando uma oficina de elaboração de projetos para captação de recursos, porque você sabe que às vezes ter uma ideia e não ter recursos para tirá-la do papel também é complicado. Então nós vamos trabalhar a questão, aproveitando que recentemente foi aberto um edital para financiar a inovação, nós vamos estar fazendo um curso, então capacitando os empreendedores para submeter um projeto e conseguir recursos para transformar suas ideias em negócio. Vamos estar fazendo também na próxima semana, no dia 19 e 20, o evento Portas Abertas. O que, que significa isso? É a incubadora abrir as portas, receber a comunidade externa para que ela possa mostrar como a incubadora funciona, o que, que é possível fazer, de que forma eu também posso participar da incubadora, como é que eu também posso ter um negócio incubado. Então a gente vai trazer pessoas que têm interesse em conhecer a incubadora e vamos trazer empreendedores que já estão incubados para que eles troquem experiências e falem da importância de ter esse apoio na incubadora da Unijuí. Nós fecharemos esse período de incentivo então à cultura empreendedora, tendo um Empretec gratuito de 25 a 30 de novembro aqui na incubadora. O Empretec é uma metodologia da ONU voltada para o desenvolvimento de características e de comportamento empreendedor para a identificação de novas oportunidades de negócio. Então nós vamos estar com uma turma de 22 empreendedores, de 25 a 30 aqui na incubadora, fazendo esse treinamento, que vai ser todo ele coordenado pelo Sebrae.
Outras ações que se destacaram durante a Semana Municipal do Empreendedor foi a unidade móvel do Sebrae, orientando futuros empresários sobre os investimentos e a melhor forma de abrir um negócio próprio, levando-o para a formalidade aqueles que trabalham por conta própria. Na terça-feira, dia 12, foi lançada na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, junto ao Cine, a Sala do Empreendedor, resultado de parceria entre a Prefeitura de Juí e o Sebrae. No local serão feitos CNPJ e alvarás para a formalização de pequenas empresas. Enio dos Santos, coordenador do Cine, destaca que através do Programa Gaúcho de Microcrédito, os empreendedores ainda terão acesso a linhas de crédito, caso queiram realizar um investimento empreendedor.
Gestão e cidadania na internet.
A Semana Global do Empreendedorismo foi lançada em 2007 pelo ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e pelo então presidente Kauffman Foundation e Carl Sherman. Em 5 anos, os 18 países fundadores, Alemanha, Brasil, Bolívia, China, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Itália, Macedônia, Nepal, Peru, Polônia, Reino Unido, Suécia e Uganda se multiplicaram para 131. Atualmente, mais de 19 milhões de atividades inspiram 7,4 milhões de pessoas em 131 países. E você também pode fazer parte dessa ação. Os parceiros são os agentes centrais do movimento da Semana Global do Empreendedorismo, responsáveis por consolidá-lo e torná-lo um grande sucesso no Brasil. Parceiros são pessoas físicas ou jurídicas que se unem ao movimento da Semana Global do Empreendedorismo e estabelecem um acordo de cooperação para atingir um objetivo comum: transformar o Brasil em um país mais empreendedor por meio da melhoria do ecossistema empreendedor, integrando os 3 setores da sociedade. Os parceiros são os realizadores das atividades durante a Semana do Empreendedorismo e responsável por auxiliar na mobilização e engajamento de diversos atores no movimento. Atualmente, no Brasil, o movimento conta com quase 600 parceiros espalhados por todo o país e de diversos segmentos: órgãos públicos, empresas, faculdades e instituições de ensino, ONGs, fundações e institutos, aceleradoras e incubadoras, organizações estudantis, empresas juniores, núcleos de empreendedorismo, pessoas físicas, entusiastas e outras instituições interessadas em fomentar o empreendedorismo. E se você deseja saber mais sobre como ser um parceiro e entender melhor como realizar uma atividade, acesse o site www.semanaglobal.org.br. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.